11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, o apito soou, tá valendo. Sexta-feira tem 11 minutos. Em campo é dia de comentar a rodada do futebol do meio da semana. Teve muita coisa pra gente comentar. Teve Copa Libertadores, Sul-Americana. Muitos acontecimentos bizarros acontecendo durante o meio da semana. Coisas de futebol e também não. Enfim, vamos comentar tudo isso. Vamos zoar os amigos, né? Quem pode, né? E também já palpitar os resultados do fim de semana. E a gente já divulga a escalação de hoje. Nosso convidado, como eu falei anteriormente, é o Daniel de Souza. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Renato.
Você tá naquela de poder zoar os outros ou só ser cornetado?
O Flamengo tá naquela etapa de começar de novo o campeonato e recuperar o primeiro lugar. A gente tá em quarto.
A gente tá quase terminando o campeonato. Vocês vão começar de novo agora?
É um campeonato longo.
É longo, né? Termina em dezembro, né? Outro flamenguista que tá aqui, esse compulsório, porque a mulher dele não deixa ele torcer pra outro time. Tô mentindo, Renato?
Eu reconheço. Sabe como é em tempos de empoderamento feminino, a gente tem que, né?
Essa foi boa.
Tem que dar aquela colaborada.
Em tempos de empoderamento feminino, tá certo. Digamos que ela é mais flamenguista do que você, porque ela torce mais, ela é mais animada, procura saber notícia do time, vai ao estádio. Você é mais, é um torcedor mais light, né?
Isso mesmo, eu dou aquele apoio moral e aquele negócio, manda quem pode, né, José?
E obedece quem tem juízo, eu diria. Bom, o Brasil está vivendo período de campanha eleitoral. Logo mais no dia 7 de outubro, tem eleições gerais. Aqui no Senado, algumas votações aconteceram no início do mês e os trabalhos legislativos voltam com força depois das eleições, quando os senadores se desvencilham dos compromissos de campanha.
Pois é, Gisele, mas alguns projetos continuam sendo apresentados e hoje a gente vai falar de um que tem a ver com os nomes dos estádios de futebol.
Pois é, o objetivo dessa proposta é obrigar todos os veículos de comunicação do país a se referirem aos estádios de futebol e às arenas culturais e esportivas pelos seus nomes comerciais.
Essa ideia é do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. Ele lembra que é comum a mídia se referir aos estádios citando nomes não comerciais, numa espécie de rebatismo usando nomes mais populares. Ainda acontece de continuarem usando nomes antigos, como por exemplo, algumas arenas que foram reformadas para a Copa do Mundo de 2014, mas continuam sendo chamadas pelo nome anterior, Gisele.
Enfim, o fato é que para o senador Muniz, essa prática não favorece os investimentos na área esportiva. Ele acredita que o uso indevido dos nomes afasta oportunidades de negócio. Ele defende a expressão naming rights, que é disseminada nos Estados Unidos, em que os espaços esportivos recebem nome de empresas que realizam os eventos. Eu jogo a bola aqui para os nossos comentaristas sobre essa questão, que não existe um consenso a respeito do assunto, porque os veículos de comunicação parece que não entram em consenso com as arenas esportivas no que diz respeito a como nomear cada uma delas. Daniel, o que seria mais interessante, o nome comercial ou o nome popular, o nome que pega, digamos assim?
Exatamente, isso é uma dificuldade porque quando a gente nomeia uma arena pensando nos interesses comerciais, muitas vezes a gente não pensa como a população, como a sociedade chama aquele estádio.
Tem isso também.
Isso aconteceu em Brasília, o Estádio Nacional de Brasília era conhecido como Estádio Mané Garrincha. E você usar o termo comercial para a população é muito difícil, porque eles já eram acostumados com aquele nome. Até soaria estranho ouvir dos radialistas, dos comentaristas esportivos, Estádio Nacional de Brasília. Então, eu acho que você tem que tentar buscar um nome que seja popular e que também venda aquela proposta da empresa que é responsável pela arena.
E tem também a questão comercial, publicitária, que diz respeito diretamente às emissoras, né? A gente já teve problemas com relação a algumas emissoras simplesmente não se referirem àquele nome comercial, porque comercialmente, para a empresa, não era negócio. Eles não têm nenhum tipo de contrato publicitário com aquela empresa que deu nome àquele estádio, e aí se vê na obrigação de não falar por conta de conflito de interesses mesmo.
É verdade, Zé. A questão do nome popular é uma coisa que não dá muito para você ir contra ela, né? Se caiu na boca do povo, então é muito difícil você rebatizar com interesses comerciais, porque o povo já... É um negócio que já está acontecendo há anos, é uma tradição, como o Mané Garrincha aqui em Brasília.
É,
não tem, não é, você pode até rebatizar, mas o povo vai continuar falando Mané Garrincha.
Você pode até rebatizar, mas vai pegar esse nome?
Não vai pegar.
Agora, essa questão comercial, Gisele, é uma coisa interessante. Assim, não sou contra realmente. Eu achei muito estranho quando, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Metropolitan, então, foi rebatizado por nomes de empresas, né?
Uhum.
Os
halls da vida.
Isso, né? As casas de shows e tudo mais. E nomes tradicionais. O Metropolitan, eu lembro que na década de 90 era uma casa muito famosa. Depois já foi rebatizada várias vezes, sempre com nomes de empresas, claro, atendendo a interesses comerciais. Hoje, por exemplo, eu nem sei qual é o nome da casa lá, porque já...
Até porque muda muito, né? Acaba o contrato daquele name rights, aí o que é que acontece? Entra uma outra empresa, aí rebatiza. Isso acontece muito, principalmente no Rio de São Paulo, com relação aos teatros.
Isso mesmo.
Eu fui procurar uma peça tempos desses, dá uma olhada aí com relação, não, tá no teatro tal. E aquele teatro já tinha mudado de nome pelo menos umas 3 vezes da época que eu fui pra quando eu fui fazer a pesquisa. Causa até um nó na cabeça do espectador. Esse teatro hoje tem um nome, mas daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não sabe qual vai ser o nome desse teatro, porque vai acabar aquele contrato. E isso com relação às arenas também deve acontecer, porque isso são mesmo. Contratos, né? Você imagine o Maracanã com o nome de com name rights aí de uma empresa.
Então, é difícil. Inclusive, para você ver, eu me lembro do nome popular do Metropolitan, mas eu não, assim, quando vem o nome atual, eu lembro de qual é a arena. Eu não consigo dizer. Com os estádios pode acontecer a mesma coisa, vai mudando tanto, mas o nome popular vai ser o que
fica,
vai ficar,
né? É aquele ficar. Que está na cabeça das pessoas. Esse mesmo assunto... Trazendo essa questão do name rights, também não pegou com relação aos nomes dos campeonatos.
Exatamente.
Não é? O Brasileirão é Brasileirão desde que eu me entendo por gente. Aí, tempos atrás, quando começou essa questão de name rights, aí a Petrobras, por exemplo, teve uma vez que comprou. Aí quiseram botar Copa Petrobras, ou Brasileirão Petrobras. Gente, é Brasileirão, Série A e Série B, como a gente conhece. Eu acho que até para a empresa seria uma coisa para se olhar se realmente isso aqui se vale a pena. Porque o interesse maior da empresa aí seria ter o nome divulgado. Se esse nome não pega, eu acho que é pagar por uma coisa que não vai receber. Né?
E eu acho que o brasileiro, ele é apaixonado por apelidos. É. Né? Então, exatamente, essa é a característica do brasileiro. Uhum. Todos os principais jogadores de futebol são conhecidos pelo apelido. Uhum. Pelé é Edson Arantes do Nascimento. Imagina você pensar, você tentar batizar um nome de um campeonato ou o nome de uma arena sem ouvir o principal interessado, que é o torcedor brasileiro. Uhum. Acho que isso não é viável, não funciona, não pega.
São coisas que precisam ser realmente muito bem pensadas. Há tentativas nesse sentido e até acredito que realmente essa questão comercial é muito forte e como isso está muito presente, principalmente nos esportes e notadamente no futebol, né? Que é um esporte que sobrevive de cifras milionárias e vai tentar capitalizar cada vez mais o que tiver para capitalizar no futebol vai ser capitalizado. E agora essa questão do nome das arenas também, vamos ver se pega,
exatamente,
né? Ou se não pega, porque essa é a grande questão. Bom, vamos falar agora de futebol, bola rolando. A gente teve durante o meio de semana as quartas de finais, tanto da nos quartos de finais da Libertadores, tivemos jogos também da Copa Sul-Americana. Nas quartas de finais, confrontos envolvendo brasileiros. O Grêmio se deu bem na primeira partida, fora de casa contra o Atlético Tucumã, 2-0, vai com uma grande vantagem para a Arena do Grêmio, jogando em casa depois de bateu o Atlético Tucumã por 2-0. Uma vantagem que não dá para ser desperdiçada, né? Eu acho que agora só depende do Grêmio.
Exatamente. Pode perder por até um gol de diferença, que a vaga para semifinal ainda é do Grêmio. E o time jogou bem. Acho que o Renato Gaúcho fez algumas mudanças no time e o time respondeu muito bem. O time conseguiu...
Pois é, e depois ele até falou, né? Se o pessoal pensa que eu sou burro, que eu não estudo, eu sei das coisas, eu sei tática também.
Exatamente. Não, e ele chegou no Grêmio em 2016, ele levou o Grêmio até a final da Copa Mundial, do Mundial Interclubes, e de novo está trilhando um caminho aí vitorioso na Libertadores.
Eu acho assim, tem técnicos que se dão muito bem em determinados times, casa, sabe? É o caso do Renato Gaúcho toda vez que passa pelo Grêmio. Há uma interação, o grupo recebe muito bem, e ele também tem muita sorte porque tem isso também, né? O momento. Ele se dá bem, muito bem no Grêmio, e está aí de novo prestes a levar o Grêmio a grandes decisões. A próxima fase da Libertadores praticamente só depende do Grêmio, porque se jogar o que tem jogado e o que jogou contra o Atlético Tucumã, não tem dúvida de que passa para a próxima fase. Os outros times da Libertadores, teve o jogo do La Bombonera, Cruzeiro e Boca Juniors, mas que jogo foi aquele? Né? Um jogo que teve de tudo. Teve.
É verdade.
Expulsaram o Dedé, uma expulsão bizarra. um choque que a gente vê que foi um choque de jogo. O goleiro quebrou a mandíbula. O Dedé nem viu por onde é que o goleiro estava subindo. E depois o juiz expulsa o Dedé. E ainda com a ajuda do árbitro de vídeo, acho que foi o mais vergonhoso, foi isso.
Exatamente. Foi de ver,
justamente.
Viu o negócio, né? O nosso jornalista, que o Rodrigo, está inconsolável, ele está inconsolável.
Não, mas é porque depois daquilo, aí o Cruzeiro levou um gol, depois levou outro, aí mudou a cara do jogo e deixou o Cruzeiro numa situação difícil e ainda tendo a possibilidade de nem ter o Dedé. Eu acho que isso vai ser revisto, porque
Exato. Foi
muito na cara, né?
O VAR, ele veio na Copa do Mundo justamente para estabelecer a justiça no futebol.
Evitar esse tipo de bizarrice.
Exatamente. E a grande crítica do VAR na Copa do Mundo foi quando os juízes não utilizaram o VAR para avaliar algumas situações.
Uhum.
Só que nesse caso foi completamente o oposto. O juiz usou o VAR e a justiça não foi feita.
Ele usou o VAR para errar.
Justamente. Para consolidar o erro.
Será que ele não
entendeu
qual foi o espírito da coisa? Ô, juiz, vem cá, vem. Isso aqui é para a gente acertar, não é para a gente errar.
E a clareza do lance, tanto que os próprios jogadores argentinos ficaram perplexos. Eles não entenderam o que aconteceu.
Verdade.
Imagina a cabeça do Dedé naquele momento.
Eu sendo juiz naquela hora, eu vou errar pelo menos por mim mesmo. Não vou nem lá no VAR. Porque você vai lá no VAR. Olha, vê aquilo lá e ainda confirma a expulsão do cara. É um negócio assim, uma das coisas que eu nunca tinha visto assim no futebol, muito complicado. Prejudicou e muito o Cruzeiro. O Cruzeiro joga a próxima fase no Mineirão, né? A próxima partida no Mineirão. E é um bom time. O Cruzeiro é um time que realmente é muito bem treinado. Mano sabe treinar muito bem. Agora, não tem dúvida de que foi prejudicado.
Foi,
né?
Precisa ganhar de 3 gols de diferença para ter a vaga garantida.
Pelo menos se vai rever essa questão aí, pelo menos para o Dedé jogar nesse próximo jogo, é de uma injustiça muito grande. O outro jogo, e aí já teve palmeirense aqui, vão falar do meu Palmeiras ou não vão? O Palmeiras ganhou do Colo-Colo de 2-0, um jogo que aconteceu ontem no Estádio Monumental de Santiago. 2-0 é um resultado bom para qualquer time. E 2-0 fora de casa, podendo na Arena Palmeiras até perder, claro que o Palmeiras está muito bem na fita.
Com certeza. E eu vi um dado interessante: o Palmeiras tem 100% de aproveitamento fora de casa. Ou seja, ele é um ótimo visitante. Ele consegue conquistar partidas fora de casa com a torcida contra. E isso é um resultado muito interessante.
Pois é, estamos chegando ao finalzinho. Eu vou falar aqui no Fluminense, porque senão eu sei que o Adriano Faria está lá em Cacoal, Rondônia, mas ele está ligado pelo Facebook, e aí vai reclamar depois, porque eu não falei da vitória do time dele contra o Deportivo Cuenca. 2-0, numa situação complicada de altitude, mas não teve isso. O Fluminense foi lá e 2 gols bonitos, inclusive. e vem para o Maracanã também com uma vantagem muito boa. O Atlético Paranaense também venceu em Caracas, venceu o Caracas e também leva para a Arena da Baixada uma boa vantagem. Ou seja, a situação dos times brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores estão fazendo dever de casa certinho.
Sim, a exceção do Cruzeiro que foi prejudicado, eu acho que todos os times saíram com um bom resultado.
Final de semana, 26ª rodada do Brasileirão, seu Flamengo vai pegar sabe quem?
Eu sei, o Atlético.
Eita, e aí?
Aí coração dividido, né?
Dividido, porque aí você como um bom mineiro, a esposa torce pro flamenguista como boa carioca que é.
Depende, se ela
vai dar empate?
Se ela estiver lá no outro quarto cuidando do nosso garotinho, aí eu vou ficar, se, Atlético, se ela estiver na sala, aí não tem jeito, vai ter que ser...
Vai depender do cômodo da casa que vocês assistiram o jogo.
Justamente, vai ter que ser um Atlético em Rússia.
Você acha que o Flamengo é a oportunidade do Flamengo dar uma subida aí, né?
Exatamente.
Daniel,
começamos a recuperar a liderança. Essa é a rodada em que a gente volta a ocupar o lugar do São Paulo.
Pois é,
o São Paulo. E eu tenho o mesmo problema do Renato. Em casa, minha mãe, ela é atleticana doente e anti-flamenguista doente.
Vocês estão arrumados.
Então, eu vou assistir esse jogo com ela e vamos ver se dá Flamengo.
Pra domingo vai ser complicado. E eu vou pegar o Palmeiras, né? O Palmeiras que tá vindo aí de vitórias, perde. Vai ser na Ilha do Retiro, mas atualmente isso não quer dizer muita coisa não, infelizmente.
Exatamente. A vantagem, eu acho que o Palmeiras ele vai estar com um time misto, porque ele
tá
disputando,
né?
Copa do Brasil, tá disputando
Sul-Americana,
Libertadores.
E
Campeonato Brasileiro. É. Então pode ser que o...
Prioriza as competições internacionais, Palmeiras. Prioriza.
É. Isso é o que a gente pede. A desvantagem, como disse o Daniel, é que ele é um ótimo visitante.
Exatamente.
Eu sempre podia esquecer essa parte. Gente, 8 horas e 32 minutos, nós estamos terminando então o nosso 11 minutos dessa sexta-feira. Daniel, foi bom demais ter você aqui com a gente. Vamos convidá-lo para as próximas.
Estamos juntos. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado, Renato, e o ouvinte que está acompanhando aí o 11 minutos.